Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 23 de junho de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está Ana Guedes. A produção é hoje do Dan Brown. Bom sábado. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar em onda curta desde 1630 e 17.655, onda média 1530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigitika Capital FM, em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é Rádio Sichanouco. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão de sábado, para além das notícias do mundo com que vamos iniciar a emissão, no espaço de Janela de Angola vamos falar da importação de viaturas ligeiras usadas em Angola. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10, as subidas e descidas do Top 10 da Música da América. Para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou a Márcio Miguel e apresento as notícias a esta hora, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, no sábado. Uma explosão abalou um estádio no Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa fazia um comício neste sábado, dia 23, disse o seu porta-voz, que acrescentou que o chefe de Estado não foi ferido e foi retirado em segurança. Houve um acidente em Bulawayo, no White City Stadium, onde o presidente discursava. Esta é agora uma questão policial, mas o presidente está seguro na Casa de Estado de Bulawayo, disse o porta-voz George Sharamba à agência de notícias Reuters. Ainda aguardamos informação sobre o que exatamente aconteceu. Algumas pessoas podem ter ficado feridas, uma vez que tal aconteceu, na tenda de personalidades importantes, disse Sharamba. A polícia não estava de imediato disponível para comentar sobre a ocorrência. Imagens da televisão estatal do Zimbábue mostram que a explosão ocorreu perto de Mnangagwa, que saudava os seus partidários. Mnangagwa fazia o seu primeiro comício na cidade, que é a segunda mais importante do país, depois de Harare, e tida como a base da oposição. O seu partido, ZANU-PF, não vence eleições naquela cidade desde o ano 2000. O país, Zimbábue neste caso concreto, realiza a 30 de julho eleições presidenciais. São principais candidatos Emmerson Mnangagwa, de 75 anos de idade, e Nelson Chamisa, de 40 anos, e líder do Movimento para a Mudança Democrática, a principal oposição do país. Uma pessoa foi morta e várias outras ficaram feridas neste sábado em resultado de uma explosão numa manifestação política na capital da Etiópia, Addis Abeba, disseram as autoridades do país. O novo primeiro-ministro reformista da Etiópia, Abiy Ahmed, acabara de concluir um discurso num comício na capital quando uma granada explodiu. A emissora estatal de imediato interrompeu a transmissão quando Abiy era retirado às pressas do palco na Praça Meskel, onde milhares de pessoas se reuniram para ouvir o jovem político vestido com um chapéu de cowboy e uma camisete. Abiy disse que a explosão foi um ataque bem orquestrado e que a polícia estava a investigar para apurar a responsabilidade. O amor vence sempre. Matar os outros é uma derrota, disse Abiy numa entrevista na televisão após a explosão. Aos que tentaram nos dividir, gostaria de lhes dizer que não resultou, acrescentou o primeiro-ministro da Etiópia. Abiy assumiu o poder em abril deste ano e desde então fez grandes mudanças no país, que incluem a libertação de quase todos os jornalistas presos, anulação de acusações contra ativistas críticos ao governo e ações para a liberalização da economia da Etiópia. Comprometeu-se igualmente em prol da reconciliação com a rival Eritreia, implementando a demarcação de fronteira de 2012, há muito ignorada. O presidente da Eritreia, Isaías Afwerki, descreveu esta semana as propostas de paz da Etiópia como sinais positivos. Continuamos a apresentar as notícias nesta emissão vespertina de sábado da Voz da América, a partir de Washington. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está preocupado com a recente escalada militar, incluindo ofensivas terrestres e ataques aéreos no sudoeste da Síria, diz uma declaração do seu porta-voz. Os ataques resultaram no deslocamento de milhares de civis, a maioria dos quais em direção à fronteira com a Jordânia. O secretário-geral também está preocupado com os riscos significativos que essas ofensivas representam para a segurança regional, diz o comunicado das Nações Unidas. Guterres pediu o fim imediato da atual escalada militar e insta todas as partes interessadas a respeitar as suas obrigações sobre o direito internacional e o direito internacional humanitário, incluindo a proteção de civis e infraestruturas. A Jordânia negociou um acordo de cessar-fogo no sul da Síria entre os Estados Unidos e a Rússia em julho de 2017. Mas o governo sírio não concordou com o mesmo, apesar de o seu aliado, a Rússia, ter sido parte do acordo. O governo sírio continua a deixar panfletos na área, dando à oposição armada duas opções: a rendição ou a morte. Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, disse em maio passado que o governo sírio deveria controlar as suas fronteiras, acrescentando que todas as forças estrangeiras deveriam se retirar das fronteiras do sul. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um comunicado no início deste mês, expressando a sua preocupação com a escalada do governo sírio no sudoeste, alertando sobre medidas firmes e apropriadas contra a violação do cessar-fogo por parte do governo sírio e responsabilizando a Rússia para obrigar o governo sírio a seguir o acordo. O cessar-fogo deve continuar a ser aplicado e respeitado, disse em comunicado o Departamento de Estado americano. Noutras notícias, o navio de contentores Alexander Maersk recolheu 103 imigrantes de um barco no sul da Itália, afirmou neste sábado o grupo de transporte Maersk Line. Segundo a agência de notícias Reuters, a embarcação recebeu um pedido do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo para mudar o seu curso no final da quinta-feira e recolheu os imigrantes por volta das 4h30 de sexta-feira, na hora local, afirmou um porta-voz da companhia. O navio está agora no sul da Sicília, na Itália, esperando novas instruções de autoridades. As pessoas a bordo estão relativamente bem, dada a situação, disse o porta-voz da embarcação, Alexander Maersk. Na Arábia Saudita, as mulheres irão, a partir deste domingo, portanto amanhã, começar a conduzir com o fim da proibição que as impedia de estar ao volante, última do tipo no mundo, uma exclusão a muito vista como um símbolo de repreensão contra as mulheres no reino conservador. A medida, ordenada em setembro passado pelo rei Salman, é parte de um programa abrangente de reformas defendido pelo príncipe Mohammed bin Salman, seu jovem e filho poderoso, que procura transformar a economia do principal exportador de petróleo no mundo e abrir a fechada sociedade do país.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 23 de junho de 2018. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os angolanos já podem voltar a importar viaturas ligeiras usadas com até 6 anos e viaturas pesadas com até 10 anos, contando a partir da primeira matrícula, averbada. Para falar sobre o assunto, ouvimos o representante da Administração-Geral Tributária, Santos Moçamo, o economista Lopes Paulo e o despachante oficial António Costa.
O Presidente da República assinou esta semana um decreto que permite a importação de equipamentos rodoviários ligeiros usados com o máximo de 6 anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. O referido decreto introduz alterações ao regime de importação de viaturas usadas, flexibilizando os termos do processo, tendo em conta o atual contexto de dificuldades nos domínios da aquisição, comércio e assistência técnica de equipamentos rodoviários. Os veículos pesados, que se destinam exclusivamente ao transporte coletivo de passageiros, terão tratamento similar ao reservado aos ligeiros usados, concretamente no máximo de 6 anos, contados a partir da data da primeira matrícula. As medidas adotadas pelo governo de João Lourenço visam, entre outros fins, facilitar a aquisição particular de veículos utilitários de passageiros para uso pessoal, pondo fim às restrições observadas na importação de equipamentos rodoviários usados, adaptando à atual conjuntura económica às necessidades produtivas. O anúncio desta decisão foi recebido com muita satisfação pelos angolanos de baixa renda e acaba com o decreto publicado em 2010, durante o mandato da antiga gestão de José Eduardo dos Santos, que proibia a importação de veículos automóveis ligeiros que tenham sido usados por um período de 3 anos e de pesados até 5 anos. As regras mais apertadas na importação de carros usados fizeram com que as concessionárias tivessem um mercado fértil e uma disputa renhida entre os representantes das diferentes marcas. O representante da Administração Geral Tributária, Santos Mussamo, garante que as taxas de importação de carros usados, previstas na nova pauta aduaneira, não vão ser alteradas em função do decreto presidencial, que estende o prazo para a entrada de viaturas usadas do país.
Este novo decreto, como pronto está-se a divulgar, estende o prazo de importação de viaturas usadas, ligeiros de 3 para 6 anos e pesados de 8 para 10 anos. Em termos de tributação, este decreto não altera nada, porque a tributação das importações está prevista na pauta aduaneira, que já foi recentemente aprovada. Portanto, esse decreto não altera as taxas de importação das viaturas. O decreto que altera as taxas de importação da viatura é a pauta aduaneira. Portanto, esse decreto não traz novidade nenhuma quando a tributação da viatura. Alarga apenas o período de importação de viaturas usadas, ligeiras, de 3 para 6, e viaturas pesadas de 8 para 10 anos, mas a tributação é conforme a pauta aduaneira. Conforme disse instantes, a pauta aduaneira não regula essas matérias. Este decreto também não tem qualquer norma que regule essas viaturas anteriormente apreendidas. Portanto, estas viaturas vão ser tratadas em sede da lei que elas violaram. Há grupos a trabalhar neste sentido e o tratamento que se dá é, digamos, não permitir que essa viatura realmente entre no nosso país e esta lei que entrou em vigor, em princípio, não traz qualquer norma para alterar aquilo que, digamos, em termos de proibição, regulava a entrada daquelas viaturas já apreendidas. Conforme disse atrás, há um grupo que está a trabalhar para encontrar uma forma de tratamento final destas viaturas. Não diria que vão ficar ali, conforme acaba de dizer, mas haverá uma solução e, assim, quando se tomar uma decisão sobre isso, será comunicada oportunamente.
A pauta aduaneira, que começa a vigorar a partir do mês de agosto, também está em conformidade com as medidas tomadas pelo Presidente da República. Santos Mussamo fala de outras mercadorias que beneficiaram de taxas de desagravamento e as mais penalizadas.
Bom, nós procedemos a desagravamentos em produtos que contribuem para a produção nacional. Já temos estado a divulgar isso. Falamos dos insumos agrícolas, instrumentos manuais para a produção agrícola, sementes, fertilizantes, máquinas diversas. Mas dizer aqui que estes produtos, na pauta ainda em vigor, alguns deles têm taxas livres também. Nós alargamos apenas, né? Aumentamos o número de taxas desagravadas, mas já são livres alguns deles hoje na pauta aduaneira. Em termos de agravamento, fizemos ligeiro agravamento às bebidas alcoólicas, água mineral e água de mesa, aqui com o objetivo de dar espaço à produção nacional. Portanto, foram essas principais em termos de tributação aduaneira. Bom, nas bebidas alcoólicas estamos a falar de taxas até 60%, direitos aduaneiros, e nas águas de mesa, águas minerais, até 70%. Nos produtos que constituem matéria-prima e bens de produção, as taxas são mesmo livres, não é? Ou seja, 0%. Mas 0% ou livre de direitos aduaneiros e imposto de consumo. Entretanto, essas mercadorias são tributadas em sede do imposto de selo, que é 1%, e da taxa de serviço, que é de 2%. Nós aumentamos ligeiramente aqueles produtos em que o país já tem alguma vantagem competitiva em termos de produção, como as águas de mesa, as águas minerais, as bebidas alcoólicas, cerveja particularmente, alguns produtos agrícolas, como a banana, por exemplo, em que o país já produz, já tem alguma produção e até já tem estado a exportar, aqui sim agravamos ligeiramente para proteger o setor produtivo nacional. Mas outros produtos em que o país ainda não tem produção nestes setores, desagravamos, como é o caso dos medicamentos, que na pauta atual, é importante referir isso, na pauta atual alguns medicamentos já são livres, são 0%, nós estendemos apenas para outros que não estavam, né? E aqui com exceção sempre do imposto de selo e com exceção também da taxa de serviço, que é de 2%. Bom, o milho é um produto que existe alguma produção no país, portanto o milho está tributado, tem uma taxa total de 32%. Entretanto, desagravamos o milho para a sementeira, portanto precisa-se de semente de milho. Este sim, tem taxas livres, 0%, taxas de direitos de importação e imposto de consumo. Mas o milho para consumo final, esse milho está tributado em 32%.
Para o economista Lopes Paulo, todas as medidas que concorrem para a redução dos custos de funcionamento das empresas só beneficiam a economia do país e, sobretudo, as famílias de baixa renda.
A medida traz vantagens, quer para as famílias quanto para as empresas. Para as famílias, porque não precisarão de ter um esforço financeiro tão grande para comprar um carro novo quanto existe hoje, não obstante o poder de compra que se perdeu desde 2014 para cá, quer por via da inflação, quanto pela via da desvalorização da moeda. A segunda vantagem para as empresas também é o mesmo, a redução do esforço financeiro, e até porque se verificarmos parte considerável das micro, pequenas e médias empresas fecharam porque as condições económicas não o permitem tanto, e as que subsistem em meio de muita dificuldade, então todas as medidas que concorrerem para a redução de custos de funcionamento das empresas, com certeza que trará vantagens económicas, quer para as empresas quanto para a economia de um modo geral. Hoje temos um investimento na área da agricultura, por exemplo, que é a prioridade definida pelo próprio governo, mas um agricultor comprar um caminhão novo é quase um suicídio. Quando existem na Europa, por exemplo, caminhões com 10 anos, é muito bom estado e que podem servir 5, 10 anos aqui em Angola em função da manutenção. Portanto, as vantagens são fundamentalmente estas, porque representam uma redução do custo para o bolso do cidadão, das famílias e para o bolso das empresas, que podem ter poupanças para consumo ou investimento adicional.
Algumas empresas que beneficiaram do período de monopólio deste mercado, enquanto durou o período de proibição, não receberam com muito agrado esta decisão de João Lourenço. O economista Lopes Paulo considera que o mais importante é o mercado ter a capacidade para um ambiente de negócio mais inclusivo e alargado.
É natural que haja essa reclamação, porque as concessionárias vendem, a princípio, carros novos, abrindo o mercado de carros usados, tal como era antigamente. Com certeza as famílias, porque têm poucas posses, tenderão mais a consumir, ou seja, a comprar carros usados do que carros novos. Isto vai poder representar para as concessionárias uma redução do volume de negócios, mas o importante que temos que olhar aqui é o efeito líquido da medida na economia. Se esta medida satisfaz a economia como um todo, com certeza, e tal como satisfaz, é bem-vinda. Se a medida for para satisfazer interesses particulares em detrimento da maioria na economia, com certeza que esta medida não será a mais adequada. Vale aqui perceber os constrangimentos que a medida anterior causou, porque os cidadãos com poucas possibilidades deixaram de ter carros. Podia-se alegar aqui na altura uma das justificações é termos aqui carros sucatas, passo a expressão, a circular pela cidade com efeito de poluição, mas em qualquer sociedade existem atividades de suspensão que são promovidas pela polícia para ferir que os carros estão em condições técnicas de circular. E estas medidas valem para carros novos quanto para carros velhos. Tanto que nós precisamos aqui ter um serviço de assistência técnica adequado, um serviço inspectivo, para evitar que carros em mau estado possam circular. Por outro, se verificarmos, um automóvel ligeiro de 6 anos na Europa é um carro novo. um carro, um caminhão com 10 anos é um carro novo na Europa. Então, não estamos a tratar da sucata. Com certeza, e voltando aqui à questão, sim, mas as concessionárias deverão, com certeza, ajustar o seu modelo de negócios. Até porque a experiência que tenho e que vejo dos outros países, as concessionárias tanto têm uma parte de negócio de carros novos, quanto desenvolvem áreas de negócio de carros usados da mesma marca. Portanto, acho que não estão proibidas. O que significa que aqui é uma questão de estratégia de adequar as próprias concessionárias e, por outro, rever as margens comerciais. Porque hoje nós temos os carros ligeiros, sobretudo, e mesmo caminhões, a serem comercializados ao dobro ou mais do preço vigente em 2013-14, por exemplo, mesmo as concessionárias tendo acesso a divisas no sistema do banco. Mas a impressão que existe é de que, quando estas viaturas são comercializadas nas concessionárias novas, elas são comercializadas ao câmbio do mercado paralelo. Portanto, há aqui um dobro ganho. Um, porque conseguem ter acesso a divisas no mercado bancário e num câmbio relativamente melhor. Segundo, podem ganhar mais porque usam o câmbio do mercado paralelo. Eu creio que uma estratégia bem adequada das empresas, quer na redução da margem, porque não ficam a perder, simplesmente deixa de existir uma especulação muito grande que existe hoje. Então, para os concessionários, isso não vai afetar. Afeta, sim, a potência de quem quer ganhar mais à custa de muitos, como é óbvio. Mas aqui é possível conviver com concessionárias que comercializam carros novos e carros usados, ou particulares que possam também adquirir carros usados.
Entretanto, o despachante oficial António Costa manifesta-se igualmente de acordo com esta medida e sublinha a classificação das viaturas, como está prevista na nova pauta aduaneira, que entra em vigor a partir do mês de agosto.
Para dizer que essa pauta aduaneira teve uma ampla discussão entre a AGT e todos os operadores da cadeia de comércio internacional, e nós, como despachantes, também tivemos a nossa contribuição. Falamos de alguns assuntos que da pauta anterior nos apresentavam e vimos-nos realizados, porque os assuntos que nós abordamos com a AGT em relação à pauta anterior estão ratificados nessa pauta que entrará em vigor em agosto. Eram principalmente em relação à classificação das viaturas. As viaturas eram classificadas por modelo e, nesta pauta, conforme era a nossa pretensão, as viaturas já são classificadas pela cilindrada das viaturas. Nós somos colaboradores das alfândegas e tudo o que é documentação para trocas comerciais, nós estamos preparados para isso. Em relação ao novo decreto presidencial, alterou de 3 para 6 anos, isso é benéfico, porque isso vai possibilitar uma maior troca entre o campo e a cidade. Tínhamos um déficit em relação a isso. As viaturas tinham que ser compradas novas ou até 3 anos, e era muito difícil as pessoas que tratam de transportação de mercadorias conseguirem, né? Agora, com o aumento para 6 anos, veremos muito mais viaturas a entrar e isso vai facilitar à transportação.
António Costa diz estarem preparados para mais este desafio, mas levanta alguns receios quanto ao acesso às divisas para o processo de importação de viaturas.
Porque mesmo 6 anos, as viaturas podemos considerar em muito bom estado, e é preciso não pensar que os valores de compra serão muito, muito baixos em relação aos 3 anos. A falta de divisas é subjacente em todas as áreas. Vamos esperar que a situação financeira do país melhore para permitir com que as pessoas possam fazer a compra das viaturas como faziam anteriormente. Neste momento, nós estamos preparados para dar todas as questões, para fazer todos os esclarecimentos necessários, e sempre estivemos preparados, desde que chegam viaturas no país, desde que sejamos contactados, como devemos ser sempre. Nós estamos preparados para fazer o embaraço dessas mercadorias.
António Costa, Lopes Paulo e Santos Moçamo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o mestre Guilherme Mampuia sobre a sua filosofia de vida, uma exposição de pintura e escultura em Luanda. Agora, espaço para a música. Vamos ficar com música de fusão moçambicana com Grandma Bandy. Grandma. Teach me how to believe what is hope. When nothing goes my way, what is reaching a? With no water in the west, I've been on my knees. I've been wishing and praying and hoping. I've been on my knees. Wishing and praying and hoping what I do. Listen to Grandma. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, tvoaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas, as principais notícias da África, do mundo e da América em vídeo. Esta é a Voz América e esta é a emissão vespertina em português. É 23 de junho de 2018, é sábado, votos de um bom sábado. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Dan Brown. Votos de novo de um bom sábado na companhia da Voz América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. E também na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau, mais precisamente em Bissau, com a PGGT, a Capital FM, em Bafatá, e a Rádio Comunitária de Bafatá, e a nossa parceira em Gabu, é a Rádio Sitchanoko. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais da América, e as tricas também, é o Top 10. Mas para já, as notícias do mundo.
Uma vez mais, obrigado, Anabela Guedes. Aqui estou, sou a Amâncio Miguel e apresento as notícias a esta hora. Uma explosão abalou um estádio no Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa fazia um comício neste sábado, dia 23, disse o seu porta-voz, que acrescentou que o chefe de Estado não foi ferido e foi retirado em segurança. Houve um incidente em Bulawayo White Stadium, onde o presidente discursava. Esta é agora uma questão policial, mas o presidente está seguro na Casa de Estado de Bulawayo, disse o porta-voz George Charamba à agência de notícias Reuters. Ainda aguardamos a informação sobre o que exatamente aconteceu. Algumas pessoas podem ter ficado feridas, uma vez que tal aconteceu, num local reservado a personalidades importantes, disse George Charamba. A polícia não estava de imediato disponível para comentar sobre a ocorrência. Imagens da televisão estatal do Zimbábue, no entanto, mostram que a explosão ocorreu perto de Mnangagwa, que soltava os seus partidários. Mnangagwa fazia o seu primeiro comício naquela cidade, que é a segunda mais importante do Zimbábue depois de Harare, e tida como a base da oposição. O seu partido, o ZANU-PF, não vence eleições em Bulawayo desde o ano 2000. O Zimbábue, recordamos, realiza a 30 de julho eleições presidenciais, as primeiras sem Robert Gabriel Mugabe. São principais candidatos Mnangagwa, de 75 anos de idade, e Nelson Chamisa, de 40 anos e líder do Movimento para a Mudança Democrática, a principal oposição do país da África Austral. Uma pessoa foi morta e várias ficaram feridas neste sábado em resultado de uma explosão numa manifestação política na capital da Etiópia, Addis Abeba, disseram as autoridades. O novo primeiro-ministro reformista da Etiópia, Abiy Ahmed, acabara de concluir um discurso na capital Addis Abeba quando uma granada explodiu. A emissora estatal de imediato interrompeu a transmissão quando AB foi retirado às pressas do palco na Praça de Meskel, onde milhares de pessoas se reuniram para ouvir o jovem político vestido com um chapéu de cowboy e uma camisete. AB disse que a explosão foi um ataque bem orquestrado e que a polícia estava a investigar para apurar os responsáveis. O amor sempre vence. Matar os outros é uma derrota, disse Abe numa entrevista na televisão após a explosão. Aos que tentaram nos dividir, gostaria de lhes dizer que não resultou, acrescentou Abe. Abe assumiu o poder em abril deste ano e desde então fez grandes mudanças na Etiópia, que incluem a libertação de quase todos os jornalistas presos, anulação de acusações contra ativistas críticos ao governo e ações para a liberalização da economia da Etiópia. Comprometeu-se igualmente em prol da reconciliação com a rival e vizinha Eritreia, implementando a demarcação da fronteira de 2002, há muito ignorada. O presidente da Eritreia, Isaías Afwerki, descreveu esta semana as propostas de paz da Etiópia como sinais positivos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, está muito preocupado com a recente escalada militar, incluindo ofensivas terrestres e ataques aéreos no sudeste da Síria, diz uma declaração do seu porta-voz. Os ataques resultaram no deslocamento de milhares de civis, a maioria dos quais em direção à fronteira com a Jordânia. O secretário-geral também está preocupado com os riscos significativos que estas ofensivas representam para a segurança regional, diz o comunicado. Guterres pediu o fim imediato da atual escalada militar e insta todas as partes interessadas a respeitar as suas obrigações sob o direito internacional e o direito internacional humanitário, incluindo a proteção de civis e infraestruturas. A Jordânia negociou um acordo de cessar-fogo no sul da Síria entre os Estados Unidos e a Rússia em julho de 2017, mas o governo sírio não concordou com o mesmo, apesar de o seu aliado, a Rússia, fazer parte. O governo sírio continua a deixar panfletos na área, dando à oposição armada duas opções, a rendição ou a morte. Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, disse em maio passado que o governo sírio deveria controlar as suas fronteiras, acrescentando que todas as forças estrangeiras devem se retirar das fronteiras do sul. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um comunicado no início deste mês, expressando a sua preocupação com a escalada do governo sírio no sudoeste, alertando sobre medidas firmes e apropriadas contra a violação do cessar-fogo por parte do governo sírio e responsabilizando a Rússia para obrigar o governo sírio a seguir o acordo. O cessar-fogo deve continuar a ser aplicado e respeitado, disse o comunicado do Departamento de Estado americano. Um navio de contentores com a designação Alexa Maersk recolheu 113 imigrantes de um barco no sul da Itália, afirmou neste sábado o grupo de transporte Maersk Line. Segundo a agência de notícias Reuters, a embarcação recebeu um pedido do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo para mudar o seu curso no final de quinta-feira e recolheu os imigrantes por volta das 4:30 de sexta-feira, afirmou um porta-voz daquela companhia. O navio está agora no sul da Sicília, esperando novas instruções de autoridades. As pessoas a bordo estão relativamente bem, dada a situação, disse o porta-voz da companhia. Na Arábia Saudita, as mulheres irão, a partir deste domingo, amanhã, começar a conduzir com o fim da proibição que as impedia de estar ao volante, última do tipo no mundo, uma exclusão a muito vista como um símbolo de repressão contra as mulheres no reino conservador. A medida, ordenada em setembro passado pelo rei Salman, é parte de um programa abrangente de reformas defendido pelo príncipe Mohammed bin Salman, seu filho e poderoso líder que procura transformar a economia do principal exportador de petróleo do mundo e abrir a fechada sociedade do país.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, em emissão vespertina em português, sábado 23 de junho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui com o artista plástico angolano que expõe a sua filosofia de vida. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Aliás, ela é uma amiga ouvinte. Portanto, esperamos contar com a vossa companhia de novo amanhã, domingo. Para já, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindos ao Top 10 da Voz da América. A partir de Washington DC, as mais ouvidas dos Estados Unidos, passam aqui as notícias do showbiz também. Portanto, eu hoje estou aqui com a Ana Guedes, outra vez,
né? Exatamente, Ana Guedes, tu és a Mara La Salette e o Dan Brown tem agora um outro nome, qual é?
O nosso DJ, o UPS.
O UPS.
Ana, nós hoje começamos com notícias tristes.
Exatamente, o rapper XXXTentacion foi morto na noite de 18 de junho em Miami, tiro, quando saía de um concessionário de carros e foi abordado por dois homens armados.
As autoridades da Flórida detiveram um jovem suspeito de ser um dos autores da emboscada ao rapper. O suspeito chama-se Dedrick Williams e tem 22 anos.
A XXXTentacion, de nome verdadeiro José Onfroy, tinha apenas 20 anos, mas já tinha também, Mara, um grande cadastro.
Tinha um cadastro bem longo.
Exatamente, tal como aquele que agora é suspeito de ter morto.
Nós estamos a ouvir Sad, de XXXTentacion.
O grupo de rock clássico Foreigner anunciou um concerto especial marcado para 4 de agosto em Dakota do Sul. Os roqueiros vão reunir-se para um regresso ao passado e vão com certeza tocar muitos corações saudosos, Mayra.
É verdade, Ana. Os Foreigner tiveram esta música que nós vamos ouvir daqui a nada, I Wanna Know What Love Is, em primeiro lugar no Top 100 da Billboard em 1985. Eu não vou dizer que idade que eu tinha, que é para não...
Não vale a pena. Eles também não
passar
dizem.
Aqui vergonha, que eles o Amâncio uma vez já me fez passar vergonha ao vivo por causa destas histórias das datas. Portanto, I Wanna Know What Love Is, dos Foreigner.
Traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is.
Ana, falando em passado.
Jay-Z revelou como conheceu Beyoncé, a Queen Bee.
O rapper acabou de lançar uma música chamada 713, ou 713. Isto depois agora vamos ter que descobrir como é que isto se diz.
713 deve ser conheceu-a no dia 13 de julho.
Ai, olha, boa.
Será?
E esta música consta do novo álbum do casal,
em que ele conta como é que conheceu Beyoncé.
Foi em 2000, em Cancún, quando ela era ainda uma Destiny Child.
Eles inclusive viajaram lado a lado no avião de regresso a Nova Iorque. Será que lhe pediu o número de telefone? Mas só voltaram a encontrar-se 2 anos depois. Be a Macho Man, o legado do rei do pop está a caminho da Broadway, Mayra.
E de acordo com a Variety, o acervo de Michael Jackson e a Columbia Live Stage anunciaram esta semana estar a trabalhar num musical baseado na vida do ícone da música.
E eu vou já reservar os bilhetes.
É melhor começar a reservar, ver se consegue um preço razoável no lugar. Razoável também.
Razoável também, sem colunas à frente. E o projeto só vai chegar aos palcos numa área da Broadway em 2020. Sabes que não nos conviene que la gente sepa lo que nos tenemos. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tu calladito para evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena.
Ana, esta música é para mexer, hein?
Exatamente, e ela diz que gosta de quando chega ao restaurante lhe abram a porta, que lhe deem flores e lembrando umas coisas assim.
E parece que ele está de acordo.
Essa aqui de ideal e qualquer coisinha, a gente nem vai entrar agora aqui em pormenores. E segundo a polícia russa, foram roubados objetos de luxo no valor de $785 mil ao cantor pop colombiano Maluma no quarto de um hotel perto da Praça Vermelha. É Moscovo, nem com toda aquela polícia, Mayra.
É mesmo. Maluma, coitadinho, este clandestino canta aqui com a Shakira. Parece que sofreu a ação de um amigo do alheio que tirou do quarto do artista bens que incluem uma carteira Louis Vuitton, 11 relógios de luxo, várias joias Cartier e 10 pares de óculos decorados com diamantes e pérolas.
Quem é que viaja para qualquer lado, leva para um hotel todo este apetrecho por aqui. Porque vai para os jogos com aquilo.
É,
só pode ser.
Não se diz que... Como é que é a demonstração de...
De riqueza.
De riqueza é pecado.
Exatamente. E esta é uma informação que foi dada pela polícia. Portanto, tem que ser verdadeira, não é? Maluma é uma das maiores estrelas da música da América Latina e está na Rússia a acompanhar o Mundial.
O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedires para o WhatsApp... Mais 908-652-4584. Estamos à espera.
E este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes, Mayra de La Salette e Dan Brown na música.
Bebe Rexha está de volta às 10 mais. O décimo lugar desta semana é The Meant to Be.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter.
Ariana Grande também vai e vem. Na semana passada tinha sido afastada das 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, segundo a Billboard, e esta semana ocupa o 9º lugar.
No tears in my body, I ran out, but I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing.
E este No Tears Left to Cry de Ariana Grande, que está em 9º lugar.
E eles tinham o 10º lugar e agora estão em 8º. Andam no sobe e desce já há mais de 15 semanas nesta tabela. Vamos ouvir The Middle, Zed, Myra Morris e Gray.
Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço é Mayra.
www.voaportugues.com
www.voaportugues.com.
A britânica Ella May desceu uma posição em relação à semana passada, o seu Good Up está agora em 7º. Like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, I'll never get over you until I find something new to get me high like you do. Yeah.
E segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Basta escrever a Voa Português.
Juice WRLD subiu do 9º para o 6º com o seu Lucid Dreams.
Shadows in my room, can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room, can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever VOA Português. E agora vale a pena lembrar que Kanye West ameaçou.
Bateu recordes,
mas já saltou das 10 mais.
Agora em 5º, Ana, é Girls Like You.
Dos Maroon 5, com a participação de Gravidona.
Ah, Gravidona Cardi B.
Making things right between us. But now it's all good there. Well, I thought we're there. But let me close. Cause girls like you run around with guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love on and near me. Do what I want when I come through. I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story if it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G.O.D.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Ana, This is America de Charles Gambino também desapareceu do Top.
Mas não ficou muito tempo por aqui, não é?
Nada, nada.
Este Drake dá conta desta tabela. E subiu agora uma posição. Está aqui a fazer o quê?
Ele está aqui agora em quarto lugar.
I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pants? Signing. I like those Balenciagas, the ones that look like stars. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes.
When Bem, nós ouvimos o God's Plan do Drake e agora estamos a ouvir aqui esta nossa amiga Cardi B.
Exatamente, terceiro lugar com I Like It, é a música que estamos a ouvir, manteve o terceiro lugar.
Big dip on top of the roof, stressing on hard as I can, eating halal, driving a lamb. So that sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run the cardio. I'm in district in the chain. There's fire, you know I'm gang, 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 gang. Try to stop and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?
Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Yolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. New religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé y pa' dentro de casa, yeah. Si no te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah.
Like it like that, Ana.
Ainda grávida, ainda dança. Like it like that. É o Top 10 americano em www.silaportugues.com. E o nosso WhatsApp é mais 908-652-4584.
Mais 908-652-4584.
E agora é a vez de Post Malone.
Ele sentiu assim aquele gostinho do primeiro lugar, Ana. Assim, um bocadinho.
Mas eu acho que ele vai regressar.
Acho que sim. Bom, o que é facto é que não aguentou a pressão. E olha.
E esta semana tinha uma posição, está em segundo, psycho.
Come with the Tony Homo for clashing all the balls. Well, I ain't become a psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof looks like a no-show. Got diamonds by the polo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. You stuck in the friend zone. I tell that 4, 5, 5. Ayy, 100 bins inside my shorts. A chino. Try to stuff it on in, but it don't even fit. Ay, know that I've been whipping with devil since the gym. Ay, I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, walk through, man, we had lit. Ay, had so many bottles, gave
up. O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
E Nice For What the Drake voltou para o primeiro lugar com o meu Post Malone aqui, Mayra.
Que sim, uma disputa. Vamos ver para a semana como é que corre.
Isto tem estado assim aqui os dois a brincarem, mas pronto.
Exatamente. Eles ganham e nós, olha, nós ouvimos
nós
a música
também
e divertimos.
E vamos despedir-nos por hoje.
Está na hora, Ana, está na hora. Portanto, eu, Mayra, digo até para a semana.
Eu, Ana, digo também para a semana. Dan, deixe-se para a semana também. Então, tchau.
Então vá, DJ UPS para nós. Como é que ele diz? Senhor Brown ao nosso serviço.
Exatamente.
É mais ou menos assim.
Play for night.
Yeah. Everybody gets roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let a thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. Put your phone out, gotta hit them angles. Put your phone out, snapping like you Fable. And you're showing off, but it's alright. And you're showing off, but it's alright. But it's your life. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby Benz, you got some bad friends. High school pics, you was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense, you already had them. Work at 8 a.m., finish round 5. Fall down, you don't see them outside. Yeah, they don't really be the same.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Uma explosão abalou um estádio no Zimbábue, onde o presidente Emmerson Mnangagwa fazia um comício neste sábado 23, disse o seu porta-voz, que acrescentou que o chefe de Estado não foi ferido e foi retirado em segurança. Houve um incidente em Bulawayo White City Stadium, onde o presidente discursava. Esta é agora uma questão policial, mas o presidente está seguro na Casa de Estado de Bulawayo, disse o porta-voz George Charamba à agência de notícias Reuters. Mnangagwa fazia o seu primeiro comício na cidade, que é a segunda mais importante do país, e tida como base da oposição. O seu partido, ZANU-PF, não vence as eleições desde o ano 2000 na mesma cidade. O país, o Zimbábue, realiza a 30 de julho eleições presidenciais. São principais candidatos Mnangagwa, de 75 anos de idade, e Nelson Charamba, de 40 anos e líder do Movimento para a Mudança Democrática, a principal oposição do Zimbábue. Uma pessoa foi morta e várias outras ficaram feridas neste sábado em resultado de uma explosão numa manifestação política na capital da Etiópia, Addis Ababa, disseram as autoridades. O novo primeiro-ministro reformista da Etiópia, Abiy Ahmed, acabara de concluir um discurso num comício na capital quando uma granada explodiu. A emissora estatal de imediato interrompeu a transmissão na altura em que Abiy era tirado às pressas do palco na Praça Meskel, onde milhares de pessoas se reuniram para ouvir o jovem político vestido com um chapéu de cowboy e uma camisete. Abiy disse que a explosão foi um ataque bem orquestrado e que a polícia estava a fazer a devida investigação. Abiy assumiu o poder em abril e desde então fez grandes mudanças no país, que incluem a libertação de quase todos os jornalistas presos, anulação de acusações contra ativistas críticos ao governo e ações para a liberalização da economia da Etiópia. O navio de contentores Alexander Maersk recolheu 103 imigrantes de um barco no sul da Itália, informou este sábado o grupo de transporte Maersk Line. Segundo a agência de notícias Reuters, a embarcação recebeu um pedido do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo para mudar o seu curso no final de quinta-feira e recolheu os imigrantes por volta das 4h30 de sexta-feira.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 23 de junho de 2018, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.